mais de 10 anos, o encerramento massivo de escolas que, neste momento, quando se pensa na criação de creches de proximidade, estão a fazer falta. O argumento esconde um outro, o economicista. Menos escolas, menos professores, menos educadores, menos auxiliares de ação educativa, menos técnicos e terapeutas. Logo, menos custos com a escola pública e com a educação. Assim, identificadas as escolas a abater, foi sendo protelada até ao infinito a sua reabilitação. Para o Bloco de Esquerda, reabilitar escolas e deixar de encerrar estabelecimentos de ensino não é poupar na despesa. É investimento no futuro do país e na escola pública. O investimento contribui para a fixação da população e para a garantia do acesso da escola pública e à educação em todo o território português, na perspectiva da coesão territorial e do direito à educação. Pode o Estado estar dependente de fundos comunitários ou descarregar nas poucas verbas que os municípios dispõem para reabilitar o edificado escolar? Pode, mas não exclusivamente, sob a pena de as situações graves se eternizarem, como é o caso das escolas João de Barros, no Seixal, há 10 anos a funcionar em contentores alugados pela Parque Escolar, ou da Escola Frei Caetano Brandão, em Braga, a necessitar de obras de melhoria em termos de eficiência energética e acústica, entre outros. Neste último caso, o próprio Ministro da Educação já disse publicamente que a reabilitação está a cargo do município, que alega não ter verba suficiente. O ponto hoje trazido aqui para debate dá conta do elevado número de escolas que necessitam de intervenção. Mas não podemos deixar também de lembrar que nos governos PSD nada se fez nesse sentido. Aliás, houve até uma continuidade na azáfama de encerrar escolas de que são a prova a criação pelo governo PSD dos mega-agrupamentos, que mais não fizeram do que retirar autonomia, identidade e capacidade reivindicativa às escolas agrupadas à força. O Bloco de Esquerda defende que as escolas são serviço público. Cada vez mais se pede que tenham uma componente social, dados os horários longos ou desencontrados dos pais e das mães com os da escola. E, sabemos hoje, nem o encerramento da grande maioria das escolas se justificava, nem as grandes obras de reabilitação feitas na primeira década deste século abrangeram todos os estabelecimentos. Além disso, estes equipamentos são bens culturais que podem ser colocados à disposição das populações, nomeadamente as suas bibliotecas, auditórios, salas de informática, pavilhões esportivos e até permitindo recuperar a alfabetização de adultos e a melhoria das suas qualificações, o que nos tempos nebulosos que vivemos é até uma questão de cidadania. Por todas estas razões, o BE apresentou este projeto e irá votar favoravelmente os restantes, mas voltamos a afirmar, enquanto se olhar para a requalificação das escolas como despesa e não como investimento, o problema vai eternizar-se, agravando desigualdades, implicando perda de equidade e exclusão e penalizando ano após ano alunos e alunas e todas as pessoas que trabalham nas escolas. Muito obrigada, Sr. Presidente.
Obrigado, Sra. Deputada. Tem a palavra a Sra. Deputada Biana Cunha, do Grupo Parlamentar do PAN, por favor.
Muito obrigada, Sr. Presidente, senhoras e senhores deputados. O facto de estarem em discussão neste ponto 2, 17 propostas de diferentes partidos à volta de um tema comum, é um tema que se repete não só ano após ano, mas, mais grave, reflete aquela que é a realidade de muitos dos nossos estabelecimentos escolares, onde diariamente estão os nossos estudantes, os nossos agentes educativos. A verdade, senhoras e senhores deputados, é que de norte a sul do país, do litoral ao interior, repetem-se aqueles que são os problemas da falta de condição para as práticas letivas, espaços improvisados, que muitas vezes são indicados como temporários, mas que de temporários passam a permanentes, dispersão de espaços que impedem a integração, falta de segurança, insalubridade, problemas térmicos, más condições elétricas, falta de recursos, sejam eles físicos, sejam eles humanos, sejam eles materiais. Hoje o que aqui discutimos é exemplo de muitos problemas identificados e este cenário, senhoras e senhores deputados, deixa bem visíveis aquelas que são as marcas de um desinvestimento continuado nas políticas de educação e aquela que tem sido a falta de prioridade governativa nesta matéria. É uma realidade que, no fundo, nos deve fazer refletir a todos sobre a missão da educação, porque um governo que não cuide das suas comunidades educativas, um governo que não supra as necessidades destas mesmas comunidades, um governo que não procure resolver estes problemas, é um governo que coloca em risco o bem-estar das nossas crianças, dos nossos jovens, é um governo que desvaloriza o papel dos agentes educativos e que põe em causa a qualidade da escola pública, que compromete o futuro. Quando pais, mães, associações representativas, movimentos civis se concentram em torno da resolução destes problemas e mesmo assim nada acontece, há de facto uma falha do governo naquela que é a sua missão de proteger, cuidar e garantir a qualidade da educação em Portugal. Senhoras e senhores deputados, não há um dia, ou será raro o dia, em que esta Casa não recebe um e-mail de profissionais da educação a dar-nos nota das suas preocupações, quer com a falta de valorização, quer com as suas condições de trabalho. São muitos e muitas aqueles que têm de trabalhar em espaços provisórios, dispersos, com estruturas degradadas, sujeitos ao frio, sujeitos ao calor, enfim, às vezes até sem segurança. Continuamos com um reduzido rácio de adultos por crianças. Isso, evidentemente, também traz problemas e consequências graves, até porque continuamos com um paradigma de atuar mais ao nível da remediação do que da prevenção, e é preciso mudar esta cultura, investir na qualidade das estruturas escolares e também na prevenção dos problemas emergentes. Até poderia trazer aqui um problema que todos e todas estamos familiarizados, como é o próprio bullying, que é fundamental um investimento ao nível da prevenção. Senhoras e senhores deputados, fazem-se rankings nas notas, mas não se fazem rankings dos investimentos da educação e, dos equipamentos escolares. Temos docentes e profissionais de excelência, temos famílias e comunidades educativas de excelência, mas não temos práticas de excelência do Ministério da Educação no que diz respeito à resolução destes problemas que hoje aqui são identificados e são discutidos. A título de exemplo, a Escola Básica de 2º e 3º Ciclo, Mário Sá Carneiro, no Conselho de Loures, tem pedido ao Ministério da Educação a resolução de uma série de problemas estruturais, inclusivamente através do Programa Nacional da Remoção do Amianto nas escolas. Mas a pergunta que deixamos, senhoras e senhores deputados, é, afinal de contas, quando é que este calendário de remoção destes materiais potencialmente perigosos vai efetivamente acontecer? Quando é que ele vai ser cumprido na sua totalidade? E, efetivamente, precisamos de mais transparência no cumprimento deste mesmo calendário, deste mesmo plano de ação que foi anunciado pelo Governo e adiado ad eternum. Muito obrigada, senhor.
Muito obrigado, senhora deputada. É a vez da senhora deputada Mariana Silva, dos Verdes, por favor.
Obrigada, Sr. Presidente, senhoras e senhores deputados. Hoje discutimos a requalificação de escolas um pouco por todo o país. Tema antigo e com trabalho extenso, fruto do desinvestimento de anos na educação, sobretudo na contratação dos meios humanos, professores e técnicos. Se o mais importante é a qualidade e a quantidade de profissionais que possam valorizar o trabalho junto dos alunos, o seu desenvolvimento intelectual e físico, não podemos dissociar todo este esforço das comunidades escolares das condições físicas que cada escola dispõe. Os Verdes apresentam 3 projetos de resolução de requalificação da Escola Secundária de Desmoriz, em Ovar, da Escola Secundária Camilo Castelo Branco, em Vila Real, e da Escola Secundária da Sertã. Escolas que têm tido intervenções esporádicas que servem apenas como paliativos para que os alunos destas regiões não fiquem abandonados e se garanta o direito à educação. As dificuldades que estas comunidades escolares enfrentam a cada novo ano letivo são muito semelhantes E a cada ano letivo, as promessas de que as obras tão urgentes se vão concretizar não passam disso mesmo, de promessas. Já ontem discutíamos os problemas do novo ano letivo, que se repetem, apesar do susto da pandemia e da promessa do reforço de verbas para a área da educação. Assim, o que está em discussão neste debate são as escolas do centro e norte do país, com graves falhas na eficiência energética, com as caixilharias das janelas que não permitem o conforto térmico tão importante para o bom trabalho dentro das salas de aula, e não, senhoras e senhores deputados, os cobertores e as mantas não chegaram às escolas com a pandemia e as regras de arejamento. Escolas com más condições de ventilação nos bares e nas cantinas, com casas de banho sem condições, sem meios para uma verdadeira higienização e segurança, com equipamentos para a prática desportiva, sem balneários ventilados, com espaços muito exíguos, até a falta de condições nos espaços exteriores que não permitem a socialização, a brincadeira em segurança e mesmo a deslocação abrigada entre edifícios, tanto no verão como no inverno. No que a aquisição de conteúdos diz respeito, também os alunos saem a perder e os professores têm de se socorrer da criatividade. Só com o empenho de todos se explica que, não obstante estas dificuldades, apresentem resultados positivos nestas escolas. As oficinas não permitem que se ponha em prática novos métodos de ensino e aprendizagem. Salas que não permitem a utilização de tecnologias. Os laboratórios com material obsoleto. E as salas de aula que não comportam de forma segura e com condições de aprendizagem um número elevado de alunos por turma. Ler os projetos de lei, ouvir estas dificuldades, não tem o mesmo impacto como conhecer estes espaços e sentir como estas escolas públicas, que albergam mais de 2 mil alunos, vivem diariamente. A forma desigual como têm acesso aos conteúdos, aos materiais de aprendizagem, ao desporto. Todas estas dificuldades a pôr em causa o direito à escolaridade obrigatória. É urgente a reabilitação destes edifícios e espaços exteriores indispensáveis à concretização do direito à educação, proporcionando condições dignificantes a toda a comunidade escolar. E queremos um reconhecimento alargado do Parlamento para a urgência destas intervenções. Os Verdes consideram que o Governo não pode continuar a ignorar estas situações e tantas outras por todo o país, na presente legislatura, devendo garantir condições dignificantes e de segurança para estas comunidades escolares, disse.
Muito obrigado, Sra. Deputada. Em vez do grupo parlamentar do PS, tem a palavra a Sra. Deputada Sara Velez, por favor.
Obrigada, Sr. Presidente. Discutimos hoje dois projetos de resolução apresentados pelo Partido Socialista que respeitam à requalificação de escolas. Eu focarei a minha intervenção naquele que respeita à escola secundária Raul Proença. A escola pública, a sua defesa e o reforço do seu papel enquanto instrumento de mobilidade social e de combate às desigualdades são patrimónios da República que a governação do PS tem desde sempre honrado e desenvolvido na sua ação. E é nesta senda que, entre outros investimentos, o Governo tem vindo a apostar na requalificação do parque escolar, modernizando e garantindo as condições materiais para que a atividade educativa cumpra a sua missão. No Orçamento de Estado de 2021 é assumido esse mesmo compromisso de requalificar escolas básicas e secundárias num modelo de cofinanciamento através de fundos estruturais e em articulação com os municípios, bem como apostar em escolas mais ecológicas e investir em soluções ambientalmente sustentáveis e eficientes do ponto de vista energético e do conforto. Este trabalho que tem vindo a ser feito pelo Governo tem assim permitido que muitas escolas tenham sido modernizadas e requalificadas. Apesar deste esforço, há, no entanto, situações que ainda se encontram por resolver, e esse é o caso da Escola Secundária Raul Proença, em Caldas da Rainha, que não é alvo de nenhuma obra de fundo desde praticamente a sua construção, há 40 anos atrás. As necessidades são muitas, frutos do desgaste e do tempo, e apresenta problemas vários e graves em diferentes edifícios que necessitam de uma intervenção urgente. Esta escola, a Secundária Raul Proença, é detentora de um projeto educativo que é, aliás, reconhecido e muito bem classificado pelos diferentes rankings de avaliação, e a sua requalificação é, por isso, uma prioridade. Ciente disso mesmo, esta escola foi bem identificada como escola de intervenção prioritária através do sistema de gestão de estabelecimentos escolares. E sabemos que, nesse quadro, o Governo já entrou em contacto com o município das Caldas da Rainha no âmbito do processo de informação e pronúncia previsto no diploma legal da Lei Quadra de Descentralização de Competências. E sabemos também, recentemente, através de uma resposta que o Governo deu aos deputados eleitos por Leiria, do Partido Socialista, que o Governo está empenhado em criar uma fonte de financiamento que permita